Muito obrigado, senhor presidente. Eu trouxe um assunto, um discurso formalizado para apresentar a casa esta tarde. Após aquela brilhante sessão que homenageou a Rede Vida, nós estamos agora numa sessão onde a segunda sessão da tarde. Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, o movimento popular pela moralização da política, de que resultou a proposição conhecida como ficha limpa, acaba de nos dar uma lição. A nós, parlamentares, principalmente, e de apontar uma nova direção na participação ativa dos eleitores na política. Mais que somente comparecer a cada pleito, às sessões eleitorais, o brasileiro começa a manifestar ativamente sua preocupação com a lisura de comportamento de seus representantes. A importância dessa mobilização, enfim, vitoriosa com a aprovação da lei no Congresso Nacional e com a decisão do TSE de fazê-la vigorar já para o pleito deste ano, não deve ser diminuída pela atitude cínica dos que pensam que, no fundo, nada mudará. Foi vencida a interpretação, aliás, reacionária, segundo a qual se está a perpetrar uma violação do princípio jurídico da não retroação da lei contra o réu. Não somente se trata de legislação eleitoral e não penal. A possibilidade da busca de abrigo na imunidade parlamentar, muitas vezes disfarce da impunidade parlamentar e do foro especial, constitui, na verdade, um abuso do direito de plena defesa. Uma forma espúria de protelar condenações e achincalhar a moral política. É até lugar comum, senhor presidente, a noção de que o brasileiro não sabe votar, na expressão infeliz de famoso atleta, e que somente participa na urna, esquecendo-se em seguida até dos nomes que acabou de sufragar. De fato, por inúmeras razões ligadas à nossa legislação eleitoral, a nossa ainda incipiente experiência democrática e ao nível de informação de parte de nossa população, a atividade política parece ser distanciada do cidadão eleitor. Políticos se afiguram, para muitos brasileiros, como existindo apenas durante as campanhas eleitorais, quando fazem promessas e concedem pequenas benesses em troca dos votos. No interregno entre eleições, ao longo das legislaturas, quando são notícia, é de caráter negativo: corrupção, defesa de interesses pessoais ou corporatismo, nepotismo, enfim, só negativas. A discussão das formas de se aperfeiçoar a representação constitui o debate interminável da reforma política eleitoral, com que se gasta papel nas publicações e a voz nos parlamentos sem avanço. Interessantes contraditórios de partidos, regiões e de indivíduos impedem a obtenção de consenso entre os membros do Congresso Nacional. Por isso, é saudável que iniciativas como a do Ficha Limpa partam dos eleitores, dos cidadãos cujos impostos sustentam o Estado e cujos interesses maiores somos trazidos até aqui para defender. Entretanto, senhor presidente, a população não deve agora dormir sobre os louros dessa conquista. Ao contrário, é necessário que se mantenha mobilizada para fiscalizar tanto nossa atuação no Congresso, quanto a lisura do processo eleitoral. Cobrar dos partidos o cumprimento da lei e dos tribunais eleitorais a punição de seus eventuais violadores. Mobilização popular significa manter-se atento aos crimes eleitorais e, mais importante, significa denunciar às autoridades qualquer irregularidade. Democracia significa prevalência da vontade da maioria do povo. Por isso, o eleitor é, em princípio, o elo mais forte do Estado de Direito. Mas, para exercer a soberania, o povo precisa se manifestar continuamente, cobrando de governantes e parlamentares uma atuação condizente com seu papel de gestores da nossa, ou melhor, da coisa pública e de representantes da população. Dos tribunais, o processo expedido deve ser sempre a favor do povo. Não pode permanecer alheio ao que acontece nos gabinetes, plenários e salas de juízo. O abuso do poder econômico, seja oriundo do controle do erário pelos que estão em cargo executivo, seja das posses dos que detêm fortuna pessoal, deve ser confrontado diuturnamente pela população. Não tenho ilusões de que o exercício pleno da cidadania possa ser efetivado enquanto muitos eleitores brasileiros seguirem vivendo no limiar da pobreza e da miséria, na dependência do assistencialismo do Estado ou de benefícios ou benfeitores mal intencionados. Não tenho ilusões de que, sem uma educação e uma saúde pública de qualidade, essas populações mais desassistidas possam efetivamente se mobilizar pela moralização da atividade política. Mas o que o episódio do envio do projeto Ficha Limpa demonstra, como antes sucedeu com o movimento Direta Já, é que uma parcela ampla da opinião pública conscientizada pode e deve, em seu nome e no nome das massas, dizer aos governantes que não aceitam mais abusos. Com muita honra, senhor senador Mazarino Cavalcante, eu concedo a Vossa Excelência uma parte.
Senador Papaléu Paz, Vossa Excelência faz um discurso muito oportuno há 103 dias da eleição. É muito importante o que Vossa Excelência frisou. Essa lei, embora tenha tido já uma iniciativa anterior do senador Pedro Simon, ela não estava andando. Com a iniciativa popular, digamos assim, articulada pela CNBB, que é a Confederação Nacional dos Bispos, pela Ordem dos Advogados do Brasil, pela Associação dos Magistrados Brasileiros e outras instituições, ela conseguiu colher, como disse Vossa Excelência, mais de 1 milhão e 600 mil assinaturas no papel, mais outras tantas via internet. Então, a mobilização popular foi fundamental para que a legislação fosse aprovada. Agora, lei por lei, nós temos lei por um lado e lei por outro. Não está distante ainda, na minha cabeça, a lei Falcão, que, sob o pretexto de calar a oposição, proibiu a participação ao vivo, quer dizer, a fisionomia do candidato, mas apenas a fotografia do candidato e a sua biografia. Ao mesmo tempo que proibiu que fosse candidato qualquer pessoa que estivesse sendo processada. E aí nós temos que fazer uma diferença entre direito e a famosa inquisição do passado. Então, fabricar pessoas processadas é fácil, e a legislação que saiu daqui é perfeita, ou quase perfeita, quando diz que só aqueles que forem condenados por um colegiado de juízes. Porque até um juiz sozinho, uma cabeça só, pode cometer um equívoco. Então é importante que o mecanismo jurídico nós temos. O TSE diz que vale para essa eleição. O que está faltando, senador Papaléu? Exatamente o que Vossa Excelência colocou. É a participação popular agora, na hora de votar, daqui a 103 dias, que votem de acordo com a sua consciência, que não sofram coações, não sejam corrompidos ou comprados, como costumamos dizer, por quem está no poder, por quem está na máquina, por quem tem dinheiro. O governador de Roraima disse para mim, claramente, fui argumentar com ele que alguns equívocos que ele estava cometendo, ele disse, olha, quem ganha a eleição, principalmente aqui em Roraima, é quem tem o poder e quem tem dinheiro. Portanto, eu não tenho medo de perder essa eleição. Por quê? Ele quis dizer que ele ia pressionar os funcionários concursados, muito mais os comissionados, os terceirizados, que ele ia pressionar, de alguma forma, coagir os empresários e que ele ia, portanto, aqueles que não pudessem fazer uma coisa nem a outra, ele ia comprar. Então, é por isso que é importante que o povo saiba que o voto que ele dá sozinho na frente da urna, individualmente, é muito importante para mudar essa realidade de alguns setores da política do Brasil, que, infelizmente, é a minoria, mas é uma minoria que contamina a todos, porque dificilmente alguém diz, ah, é o senador A, B ou C que é corrupto. Diz que os senadores são corruptos, ou o Senado é corrupto, como dizem da Câmara, como dizem das assembleias. Agora, os governadores que têm o poder na mão, a caneta na mão, como se diz, fazem como esse meu governador de Roraima atual, meu não, infelizmente, o governador de plantão, diz, quem tem poder e dinheiro não perde eleição. Isso só o povo pode mudar. Não vai ser legislação, não vai ser Polícia Federal, não vai ser Ministério Público Federal, não vai ser Justiça Eleitoral que consegue mudar essa coisa que ele próprio já acha que é a mentalidade do povo. Então, eu confio no povo de Roraima, eu confio no povo brasileiro como um todo, de que nós podemos dar uma grande mudança nessa eleição daqui a 103 dias.
Muito obrigado, senador Mozarildo. Vossa Excelência toca em pontos que realmente acontecem lá pelos nossos lados e acontece também no restante do Brasil. Mas lá que nós assistimos mais isso. Lá nós já vimos em campanhas onde o governo é envolvido que os cabos eleitorais daqueles que estão no poder são servidores que são nomeados por DAS. Humilham até essas pessoas, é lá que nós conhecemos uns aos outros. Humilham, de repente você vai numa esquina, tem aqueles bandeiraços, e lá estão aquelas pessoas que, porque ganham DAS, porque precisam, né, se submetem àquilo. Então, essa submissão é consequência da necessidade. Vejam, dessas pessoas, imaginam aquelas que não têm salário nenhum. Imagina aquelas, mas eu sempre percam um DAS, mas não percam sua dignidade. Denunciem lá no Tribunal Eleitoral, pelo amor de Deus, todos esses casos de submissão a favor de um voto, denunciem à Justiça Eleitoral, senão nós não vamos alcançar o objetivo de todas as pessoas de bem.
Denunciem e, preferencialmente, não votem nessas pessoas.
Ah, denunciem, não votem.
Porque o voto é secreto.
Ah, isso é uma verdade. O voto é secreto. O voto, e quem é que gosta de ser penetrado na sua intimidade democrática para dizer, olha, tu tens que votar. Sabe o que eu faço, Mozarildo, senador Mozarildo? Sinceramente, eu encontrei com um grupo de colegas, são muito simpáticos comigo, meus colegas me gostam de mim, confiam em mim, mas, Mozarildo, eu não tenho coragem de pedir um voto para eles. Sabe por quê? Eu peço com tanta, assim, tão encabuladamente, que é por quê? Porque eles são pessoas esclarecidas, olha só o que eu peço, são pessoas esclarecidas, que me conhecem, sabem quem eu sou, então têm a liberdade para escolher o candidato, entendeu? Eu preciso deles, mas eu fico muito inibido para pedir, exatamente para não ferir a liberdade de escolha. Então, esses que obrigam, não votem e denunciem. Muito obrigado, senador Mozarildo. Para finalizar, senhor presidente, gostaria de convocar os tribunais eleitorais, os TRES das 27 unidades federadas e o TSE, para o exercício imparcial de seu papel de fiscalizar as eleições. O princípio da independência entre os poderes adquire, por ocasião das eleições, talvez seu caráter mais necessário e urgente. Não pode ser pior que os tribunais não pode ser pior que tribunais eleitorais sobre os quais os ocupantes do Executivo tenham alguma influência ou injunção. Com eleitores e juízes atuantes, tenho a certeza de que teremos pleitos limpos e de que serão empossados governantes e parlamentares mais comprometidos com a moralidade pública e com os interesses da nação. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores senadores.